Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Evangelista, instrutor do programa de aprendizagem aqui do ESPRO. Hoje nós vamos falar sobre um assunto mega importante, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Esse dia tem um marco super histórico, pois ele retrata a importância da igualdade de gêneros, ainda mais nessa área fundamental, que nos traz pesquisas científicas de extrema relevância e aprendizagem. Melhor do que falar sobre esse tema, é trazer uma pessoa super conceituada no assunto e de grande referência para a sociedade, a Duília de Mello, astrofísica, vice-reitora da PUC de Washington, D.C. e colaboradora da NASA Goddard Space Flight Center. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast e obrigado por ter aceitado o nosso convite, Duília. Gostaríamos de conhecer agora um pouquinho da sua trajetória.
Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, pessoal da ESPRO, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, como o Guilherme falou, eu sou astrofísica, né? Eu, inclusive, falo que eu sou astrofísica extragaláctica, porque eu trabalho com galáxias, né? Com galáxias que não são a nossa galáxia, mas com outras galáxias em si, a Via Láctea. Então, eu fiz todos os meus estudos no Brasil, né? Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, eu fiz a graduação lá em astronomia. Depois eu fiz mestrado no INPE e eu fiz doutorado na Universidade de São Paulo, na USP. Né? Então, eu saí do Brasil em 1997 e eu não voltei mais para trabalhar no Brasil, né? Eu vim fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, e eu não voltei mais. Então, eu sou atualmente vice-reitora da Universidade Católica, que é a PUC de Washington, como tem as PUCs no Brasil, tem PUC também nos Estados Unidos, e eu sou a vice-reitora aqui da universidade. E, além disso, eu ainda continuo colaborando com a NASA, e eu tenho muitos projetos ainda, mas cada vez menos vou à NASA, cada vez mais aqui na universidade.
E o que despertou numa menina ser astrofísica?
Eu era daquelas crianças, sabe? Assim, super curiosa, fazia pergunta de tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Como funciona? Como que faz? Como que chega até aqui? Então, eu queria saber mais sobre o universo. Eu queria entender, por exemplo, como que essas imagens maravilhosas lá de Júpiter, de Saturno, chegavam até aqui. E aí, ninguém sabia me dizer. Não tinha Google para a gente fazer qualquer pergunta, né? Então, é assim, difícil a gente saber as respostas das muitas perguntas que eu tinha. Então, eu decidi que eu ia estudar astronomia para saber tudo.
Que demais. E você falou, né, que você foi fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, né? Trazendo para os dias de hoje, ainda é difícil para a gente desenvolver essa carreira aqui, né? Para as meninas, por exemplo, desenvolver essa carreira no Brasil? Ainda acho que seria muito necessário, ou a gente já consegue desenvolver uma carreira, né? Os rumos que a sua tomou daqui do Brasil também.
Sim, o Brasil faz astronomia de qualidade e eu sou mesmo fruto dessa astronomia de qualidade do Brasil, né? Porque eu fiz todos os meus estudos no Brasil e para você formar as pessoas, você tem que ter um grupo de professores qualificados, né? Então, eu fiz parte desse grupo e fui educada por eles, né? Então, realmente, o Brasil possui a infraestrutura para fazer astronomia. A Universidade de São Paulo tem um grande grupo, a UFRJ tem um grande grupo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem vários polos no Brasil que são muito conhecidos, inclusive internacionalmente, que fazem astronomia de ponta, astronomia competitiva. Então, sim, no Brasil tem condições de fazer ciência, né? Claro que a gente queria fazer mais, né? E podia fazer mais por causa do tamanho do Brasil, né? Mas, mesmo assim, o Brasil investe em ciência e eu sou fruto desse investimento que o Brasil fez, né? Porque eu também, Guilherme, eu fiz toda a minha formação também, eu tive muitas bolsas de estudos, né? Eu fiz iniciação científica com bolsa paga pelo CNPq, depois eu tive bolsa da CAPES, eu tive bolsa da FAPESP. Então, eu tive todo um amparo do governo que é um investimento na ciência, né? Então, sim, o Brasil faz isso, poderia fazer muito mais, mas faz bem.
E aquela pergunta que sempre vem, né? O que é ser uma colaboradora da NASA? Estar na NASA, Duília?
Essa pergunta é a que eu sempre... eu lembro até que uma vez eu fui numa escola lá em Campinas. E aí eu estou andando assim pela escola e vem um menininho que chega assim e fala assim... A mulher da NASA chegou, ele saiu gritando pelos corredores, a mulher da NASA, a mulher! Eu sei que todo mundo tem essa curiosidade com a NASA, né? Então, o que, que é essa colaboração com a NASA? Bom, primeiro, quando eu vim para os Estados Unidos, eu não fui direto para a NASA, eu fui para o Instituto do Hubble, que é o Hubble Telescópio Espacial da NASA, que tem um instituto dentro da Universidade de Johns Hopkins, que fica na cidade de Baltimore. Eu, inclusive, moro ainda em Baltimore. Eu vim em 1997, vou fazer 25 anos. Então, eu fui trabalhar, fazer um pós-doutorado nesse instituto. E aí começa a minha ligação com a NASA. Eu fico quase 3 anos lá, depois eu vou para a Suécia, sabe? Eu casei, meu marido é sueco. Eu fui para a Suécia, tentar carreira na Suécia. E aí, fiquei 3 anos na Suécia, de gente, que horror! Frio demais aquilo lá. Então, decidimos que estava na hora de ir para um país neutro. Aí voltamos para os Estados Unidos. Nessa hora que a gente volta para os Estados Unidos, o meu marido, que também é astrônomo, ele foi para o Instituto do Hubble. E eu fui para a NASA. Porque eu tinha conhecido as pessoas da NASA quando eu estava lá no Hubble. E aí eu entrei em contato com eles falando que eu gostaria de voltar, né, que eu estava voltando. E aí tinha um projeto dentro da NASA que estava contratando e eu fui contratada. Mas eu fui contratada para trabalhar num projeto específico. Como eu, na época, nem era cidadã americana, eu fui contratada pela Universidade Católica, que tem uma colaboração com a NASA. E a colaboração existe até hoje. Nós temos um instituto, a universidade tem um instituto da NASA que tem 100 pessoas. E eu, na época, era uma dessas pessoas, né? Então, eu fiquei 5 anos nessa capacidade de colaboradora da NASA com o vínculo com a universidade. E aí, depois, eu virei professora mesmo da faculdade, fiz concurso, né? E eu sou atualmente professora titular do Departamento de Física da Universidade e a gente ainda colabora com a NASA, tem o Instituto da NASA e eu ainda então, sou parte de toda essa colaboração grande que a universidade tem com a NASA. Então é isso que é ser colaboradora da NASA. Eu faço pedidos de observação com os telescópios da NASA, né? Por exemplo, com o Hubble, eu tenho essa conexão com o Hubble já há muitos anos, né? Então, e eu continuo com essa colaboração.
Legal. Então, mas antes da NASA, nós temos a descoberta da supernova no Chile. Foi dia 14 de janeiro, né?
Isso.
Conte pra gente um pouquinho como que foi chegar a descobrir a supernova. O que é uma supernova, né, para os nossos ouvintes? E como é chegar nessa descoberta?
Então, eu estava até falando isso hoje, que faz 25 anos de muita coisa na minha vida esse ano. Então, 25 anos de descoberta da supernova, 25 anos que eu vim para o Hubble, 25 anos que eu casei, é o ano das bodas de prata. Então, na época, em janeiro de 1997, eu fazia parte do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro. O Observatório Nacional é um grande instituto de pesquisa, um dos mais tradicionais do país, um dos primeiros do país. E eu fui fazer um pós-doutorado dentro do Observatório Nacional, com o que a gente chamava na época de uma bolsa de recém-doutora do CNPq. E eu tinha um projeto que estudava galáxias em colisão, porque essa é minha área de especialidade. Então, são galáxias que passam bem pertinho uma da outra e aí colidem umas com as outras. E eu estava no Chile observando várias dessas galáxias em colisão. Quando eu estava observando uma dessas galáxias, eu notei que tinha uma estrela a mais num lugar onde não devia ter. E aí aquela menina curiosa lá que não pode ver um negócio, o que, que isso está fazendo aí? Eu fui lá e rodei o instrumento que eu estava usando para entender o que, que era aquela estrela, o que, que aquela estrela estava fazendo lá. E aí, quando eu recebi o resultado da observação, esse telescópio, ele não faz uma imagem, tá? Ele faz o que a gente chama de espectro, ele vê a composição química do negócio que a gente está observando. Então, e aí vem lá o gráfico, né, que dá a composição química, e o gráfico é nessa hora, a gente chama de espectro, ele é todo bagunçado, essa bagunça é porque a estrela explodiu. Então, uma supernova é uma estrela que explodiu, e que está expelindo, ejetando toda aquela sopa de elementos químicos que foi criada lá dentro da estrela para o meio interestelar. Então a gente está vendo isso tudo sendo espalhado lá fora. Isso é muito bacana, porque esses elementos químicos que estão lá fora agora, que foram mandados lá para fora durante a explosão, eles vão formar outras estrelas, planetas e até a vida. E é por isso que a gente fala que a gente é feito de poeira de estrela, é isso, né? Porque nós somos feitos de todos os elementos químicos da tabela periódica, né? Nós somos feitos deles, né? Tem cálcio aí nos nossos ossos, né? Ferro no sangue, o oxigênio que a gente respira, né? Tudo isso é feito dentro das estrelas, né? Então, estudar supernova é bem bacana, porque a supernova, ela conta essa história da origem da vida também, né? Então, mas o interessante dessa supernova em particular é que ela estava numa outra galáxia, né? Então, a luz que eu recebi lá no dia 14 de janeiro de 1997 tinha saído da galáxia há 53,8 milhões de anos antes, olha só. Então, é para meio que pirar um pouco para pensar em tudo isso, né? Então, essa descoberta foi muito interessante para mim, porque realmente me lembrou toda essa beleza aí da astronomia e a importância desse conhecimento que a gente adquiriu, né? A gente saber, isso é muito bacana a gente saber isso, né? Que a gente saber que uma estrela explodiu no passado, a Lua chegou aqui, que essa estrela, lá onde ela está, ela vai contribuir para o enriquecimento químico da região, que pode formar até estrelas, até planetas e até a vida lá. Muito legal.
E que a gente olha para o céu, aquele pontinho luminoso, não sabe o quanto de história do universo que ele nos conta, né? Esse é o fascinante, né? E falando nisso, falando em galáxia, em 2013 você participou da descoberta da NGC 6872, né? Que é a maior galáxia até hoje já descoberta, né? E como que é olhar para essa infinitude, né? Como nós falamos agora, assim, fala assim, nós temos muita coisa ainda para descobrir. Como que é isso?
Então, legal, né? A gente saber, assim, ter essa visão geral do universo, né? É muito especial, eu diria, né? Essa descoberta da maior galáxia do universo, ela foi feita pelo meu estudante Rafael. O Rafael, inclusive, brasileiro, cearense. Rafael estava aqui fazendo doutorado, ele fez o doutorado, ele já terminou, já é doutor, e o Rafael na época trabalhava num projeto comigo, e era um projeto que tinha uma galáxia dessas em colisão, e aí no meio da, e era uma galáxia que eu gostava muito, porque eu achava ela assim muito estranha, ela tinha umas coisas esquisitas, né? Então é interessante a gente às vezes observar esses objetos que são peculiares, porque eles podem nos dar dicas sobre o futuro dos outros objetos, né? Porque eles estão passando por uma época especial lá, né? Então, numa conversa com o Rafael, eu virei para ele e falei assim, por que você não mede aí o tamanho dessa galáxia? Aí o Rafael mediu o tamanho da galáxia. Quando ele mediu o tamanho, ele falou assim, 5 vezes maior do que a Via Láctea. Então aí ela era realmente a galaxiona, né? Uma galáxia enorme e muito interessante, e um produto desse de colisão entre galáxias. Então foi um momento muito bonito na carreira do Rafael, inclusive, que o Rafael ficou famoso, saiu todas as notícias aí. E nos mostra também, novamente, aquilo que você estava falando, né, Guilherme, do tamanho do universo e como que é a gente lidar com tudo isso, né, e tentar entender e formar todo esse quebra-cabeça que é a ciência. Porque a ciência é isso, a gente fazer pergunta, né, ir lá observar, ter resposta, analisar, tirar conclusões, fazer teorias, né, recomendar instrumentos para fazer outras observações, né, e isso é super importante, porque isso ajuda no crescimento do conhecimento da gente, né.
E, bom, você é especialista em imagens do Hubble há muito tempo, né? E o James Webb, esse novo telescópio, o que ele pode trazer para a gente? É muito maior, a gente consegue ir muito além do que nós já chegamos?
O James Webb aí é o telescópio da vez, né? Ele já chegou lá na 1,5 milhão de quilômetros, né? Ele está longe para Dedéu. Ele é muito maior do que o Hubble, né? O Hubble tem 2,5 metros de diâmetro, ele tem mais de 6. Mas ele é diferente do Hubble, porque muita gente fala que é o sucessor do Hubble. Ele, na verdade, não é o sucessor do Hubble, ele complementa o Hubble, né? A decisão em construir o James Webb foi que estava faltando certas coisas que o Hubble não podia fazer, né? Uma coisa que o Hubble não podia fazer era observar no infravermelho, então tem um detetor infravermelho, e é importante a gente usar o infravermelho, porque quando a gente olha para os objetos muito distantes, a luz está deslocada para o vermelho, que tem uma coisa que chama efeito Doppler. Então esse efeito Doppler ele vai desloca toda a luz para o vermelho, então se a gente tem um detetor infravermelho, as coisas mais distantes elas não vão poder ser observadas na luz visível. Então a gente vai ter que precisar da luz infravermelha para a gente poder ver a luz visível que está muito longe. Então o James Webb vai nos abrir uma nova janela para o universo que a gente não viu ainda com o Hubble. Então foi por isso que foi decidido que o James Webb seria um telescópio infravermelho para observar o universo muito, muito distante. Então os objetos que estão lá no comecinho do universo, quando o universo tinha assim, 500 milhões de anos. Lembrando que o universo tem 13,7 bilhões de anos, né? Com B, bilhões. Então, lá quando ele tinha só 500 milhões de anos, é que a gente está querendo chegar lá, que o Hubble chega para ver as primeiras galáxias. Então, essa aí vai ser uma das grandes revelações do James Webb, vai ser as primeiras galáxias. Ele foi desenhado para isso. E, além disso, claro que ele vai ver muitas outras coisas, né? Mas isso aí é o que a gente está apostando o dinheiro, que vai ser a primeira página do jornal.
Legal. Bom, e para isso a gente precisa fazer as nossas meninas começarem também, né? Conte um pouquinho, você criou a ONG, né? Mulher das Estrelas, né? Qual foi o intuito dela na criação?
Então, ela é uma ONG informal, a gente chama até ela de uma associação, ela não tem nem CNPJ, nada disso, mas é uma ONG informal mesmo que eu falo, né? Ela é um sonho, né? Um sonho de trazer a ciência para todos, né? Dar acessibilidade a todos, né? E principalmente a menina, para que a menina se veja na condição de fazer ciência, se ciência for aquilo que ela queira fazer, né? Então, é dizer para a menina que ciência não é coisa de gênio, que ciência não é coisa de menino, ciência é para todos, então que ela pode sim fazer ciência, né? E mostrar também a importância da ciência para todo mundo, né? Para a sociedade toda. Então, a Mulher das Estrelas vai além da menina, além da criança também, ela também chega na sociedade para mostrar para a sociedade a importância da ciência. Eu comecei esse projeto, bom, eu já faço divulgação científica há muitos anos, desde que eu estava na graduação, desde os anos 80 que eu faço divulgação científica, fui uma das primeiras a começar a fazer divulgação científica. Mas eu achava que estava na hora de começar a organizar melhor as minhas atividades, porque eu sou muito ocupada, né? Dá para imaginar, né? Então, eu ganhei um prêmio do governo brasileiro, que chama Diáspora Científica Brasileira, e que são os brasileiros que moram fora do Brasil, né? Isso foi no ano de 2014. E aí eu fui ao Itamaraty para receber o prêmio, e eu era a profissional do ano de 2013, então eu recebi o prêmio em 2014. E aí, lá no Itamaraty, eu agradeci ao Brasil por tudo que eu recebi do Brasil, né? Pela minha carreira, que o Brasil me deu a minha carreira, senão eu não teria feito o que eu fiz até hoje, né? E aí eu decidi que estava na hora de dar mais ainda de volta para o Brasil, porque o Brasil já me deu muito, né? E aí foi nessa hora, então, que a Mulher das Estrelas virou uma coisa mais concreta. E aí eu comecei uma colaboração com uma assessoria que eu tenho, que é a Véspera Assessoria, que é a Juliana que faz essa assessoria comigo. E a Juliana me organiza no Brasil. Então, quando eu vou ao Brasil, eu falo com as empresas, eu falo com as escolas, as empresas me mandam para as escolas. Lembra que eu falei que fui a Campinas, numa escola do menininho? Exatamente nessa organização que a Juliana faz, que eu consigo ir ao Brasil e falar com as crianças e visitar as crianças, principalmente as crianças de escolas públicas, que são as que mais precisam ouvir da gente, e receber uma palavra de apoio para todo mundo. Então, então é isso, a Mulher das Estrelas tem essa finalidade de chegar na criança, chegar no jovem, chegar na menina e chegar na sociedade como um todo para mostrar a importância da ciência e dizer que ciência é para todo mundo.
Muito bom. E você vê o aumento das meninas participando na ciência, né? Hoje em dia, está crescendo esse interesse? Eu vejo que na área da tecnologia, sim, acontece muito. Na ciência também, né?
Também. Eu já vejo também um número maior, eu já tenho muitos anos na ciência, que eu já consigo ver uma geração passando, né? Então, tem mais meninos, né? Podia ter mais, né? Porque tem que ter uma representatividade, deveria ser igual da sociedade, né? Que é 50%, até uns 49% por aí, né?
Pelo menos.
Mas não é, né? E não é nem só a ciência, eu gosto muito de falar também, Guilherme, que precisamos de mais mulheres, não só na ciência por si só, é também na tecnologia. A gente precisa também de muitas meninas nas aulas de engenharia, nas áreas de inovação e tecnologia. Porque as mulheres, elas resolvem problemas de forma diferente. Elas veem um problema, elas vão achar uma solução para aquele problema. E a sociedade precisa de todas as cabeças pensantes para resolver os problemas. Então, é por isso que eu acho muito importante a gente incentivar as mulheres, principalmente agora, porque nós estamos em uma fase muito difícil, que a gente está entrando aí nessa fase de aquecimento global, que a gente precisa de todo mundo pensando junto para achar soluções para essa cilada aí que a gente se meteu de aumentar a temperatura do planeta, né? Então, a gente precisa aí das meninas também para ajudar nessa fase aí difícil.
E o que você diria para as meninas que querem seguir essa carreira, ciência, tecnologia, assim, que fala assim, que, por exemplo, vai ouvir um podcast ou vai participar de algo, de uma entrevista, enfim, ela fala assim, eu quero fazer isso. Qual que seriam os primeiros passos para a gente começar a organizar, dar um caminho para elas?
Ou física, ou qualquer área ligada a ciências puras, né, que a gente fala. Eu recomendo que goste de matemática, né? Goste de matemática, né? Então, não é só querer fazer ciência, precisa também ter a habilidade para fazer ciência, né? Então, a habilidade vem também dessa parte aí de gostar das matemáticas, de tudo isso. Então, precisa ter esse talento, essa palavra também importante, precisa ter o talento da ciência, né? Se descobrir que tem esse talento, que gosta. Então, eu acho que vale muito a pena fazer, né? Identificar as universidades da região, né? Porque também precisa ir todo mundo para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Porto Alegre, pode ficar na região. Geralmente, existem bons cursos de física nas universidades federais, nos IEFs, nas universidades estaduais. E fazer, não fazer licenciatura, mas fazer bacharelado em física. E se tiver o curso de astronomia, que faço curso de astronomia, mas tem poucos no país. Então, fazer um curso de física, depois vai ter que fazer pós-graduação em astrofísica, porque para ser cientista você tem que ter doutorado, não tem jeito, não dá para fazer só com 4 anos, não aprende o suficiente. Tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, então é uma carreira longa, acadêmica longa, né? Então são aí mais 6, 7 anos em cima da graduação, né? Então, depois de feito tudo isso, né, vira doutor, né? Então, aí vem a parte dos contratos, que são os pós-docs, né, que a gente faz os pós-doutoramentos, e até a passar em algum concurso, trabalhar em algum instituto, em alguma universidade federal, algum universidade estadual, algum IEF. E novamente, formar a próxima geração. É muito importante lembrar que o cientista também é professor. Não tem como escapar disso, não, porque tem muita gente que fala, não quero ser, não quero. Não tem jeito. Porque é absolutamente imprescindível a gente passar o conhecimento para adiante. E quem passa o conhecimento para adiante é o professor. Então, as universidades são os maiores laboratórios de pesquisa do mundo, estão dentro das universidades, seja isso no Brasil, seja isso em qualquer país do mundo, nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo. Então, é dentro da universidade que faz pesquisa de ponto. Então, lembrar disso, que quando você está estudando, você está trabalhando com aqueles professores ali, você está estudando com aqueles professores, né, fazer iniciação científica com esses professores. E é isso, é muito recompensador, porque é tudo assim produto do pensamento da gente, né? Então, é muito recompensador fazer pesquisa, que a gente cria, tem muita criatividade também dentro da pesquisa. Então, acho muito bacana, uma carreira muito, muito interessante que as pessoas precisam explorá-la um pouco mais como alternativa aí de sucesso.
muito, muito, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, por contar sua trajetória, super importante para o nosso país, né, para a ciência do nosso país, para as pessoas, né, e sobre essa data tão marcante, né, os 25 anos, né, da descoberta, né, mas as outras comemorações que você tem, né, na sua carreira dos 25 anos, a gente precisa disso, a gente precisa de exemplo, a gente precisa mostrar os brasileiros que fazem sucesso, né, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né, e que tem, a gente pode chegar, a gente pode fazer, né, como você falou, com dedicação, com uma carreira, progredindo, estudando, se dedicando, né, e muito, muito obrigado pela sua participação. E eu quero convidar para os ouvintes, né, quem deseja mais conhecer sobre o Espro, acessar o nosso site, espro.org.br, e também conferir os nossos conteúdos nas mídias sociais, que a gente está lá sempre como Espro Oficial. Obrigado, pessoal, e até mais.